Boa tarde, eu peço desculpa por o atraso que foi a audição anterior para o Conselho Geral e para o Conselho Pedagógico do SES, que demorou um bocadinho mais. Os desafios do SES são muito grandes houve aqui bastantes questões que foram colocadas. Eu cumprimento-vos e passo a cumprimentar a todos e agradecer-vos a disponibilidade para esta audição prévia à vossa candidatura ao Conselho Superior da Magistratura. Isto irá se processar da seguinte forma: cada um terá no máximo 5 minutos, convinha que fosse, não utilizassem 5 minutos, atendendo à quantidade de pessoas para ser ouvidas, para exporem e fazerem uma pequena apresentação. E depois passarão os grupos parlamentares também, cada um com 5 minutos, a colocar, a pedir os esclarecimentos e a colocar as questões que entenderem pertinentes. E depois, no fim, terminariam com respostas, que cada um, os que entenderem responder, não terão que responder a todos, às questões que forem colocadas de forma direta a um ou outro, responderá essa pessoa, se não, o que entenderem pertinente responder. Se já tiver sido respondido, não haverá necessidade de estar a repetir a resposta. E, portanto, eu só dar nota que deste número de indicações de membros que foram aqui elencados, há um que vai ser substituído por indisponibilidade e renúncia à candidatura, e, portanto, tirando isso, estão todos presentes. E eu passo a apresentar o Dr. Alfredo Castanheira Neves, o Dr. António José Barradas Leitão, a professora Marta Porto Carrero, a doutora Gabriela Pinheiro, a doutora Inês Freira Leite, o Dr. José Manuel Mesquita, a doutora Telma Carvalho e o Dr. Alexandre Azevedo. E, portanto, eu começaria, a ordem fica convosco, acho que vou começar assim, se não se importam, por uma questão de ser mais prático. Começaria então, professor doutor Castanheira Neves, para fazer uma apresentaçãozinha.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito boa tarde, senhores deputados, ilustres candidatos. Suponho que vocês manifestou a pretensão de que cada um de nós deveria fazer uma apresentação sumária.
Sim, sumária.
Pois, muito bem. Então, muito sumariamente, eu sou advogado de profissão há longos anos, fui subdelegado do Procurador da República, inspetor da Polícia Judiciária, diretor do Centro anexo ao Tribunal de Menores de Coimbra, vogal do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados durante 9 anos, membro dos júris de acesso ao Centro de Estudos Judiciários, também da Comissão Executiva do Centro de Direito de Família da Faculdade de Direito de Coimbra, fui presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, fui também presidente do Conselho Fiscal da República do Direito, vice-presidente da Comissão Nacional de Avaliação das Faculdades de Direito, por 2 vezes, membro da Comissão de Revisão do Código de Processo Penal, nomeado então, pelo então Ministro da Justiça, Dr. Alberto Martins, novembro de 2008, membro do Conselho Superior do Ministério Público durante 8 anos, membro também do 14º Júri de Acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, sou membro da Associação de Advogados Penalistas, fui presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, enfim, subscrevi várias, enfim, são publicadas algumas publicações e comunicações da minha responsabilidade. Mas, como V. Exª bem sabe, sou essencialmente e com muita, muita honra, advogado. E por isso aqui estou. Muito obrigado.
Muito obrigada. E eu passaria agora, então, a palavra ao Dr. Barradas Leitão.
Muito Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. A minha apresentação é muito singela, porque também fui advogado durante quase 30 anos e, a certa altura, em 2006, passei a desempenhar funções de membro do Conselho Superior do Ministério Público e, de então até cá, tenho sido sempre membro ou do Conselho Superior do Ministério Público ou, desde 2020, do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, digamos que a minha carreira é muito linear, digamos, 20 e tal anos como advogado e já mais de 20 anos também como membro do Conselho Superior. No Conselho Superior da Magistratura, de que faço parte desde 2020, tenho desempenhado funções em regime de permanência e de exclusividade. E integro todas as secções do Conselho Permanente. O Conselho Superior da Magistratura funciona em plenário e em Conselho Permanente. O Conselho Permanente tem três secções e eu faço parte das três secções. Secção inspectiva e disciplinar, secção de acompanhamento do funcionamento dos tribunais judiciais e secção de assuntos gerais, que é uma espécie de secção permanente que reúne todas as semanas e que vai tratando os assuntos urgentes no intervalo dos plenários. Portanto, fundamentalmente é isto. Também no âmbito destas funções tenho feito parte de diversos júris de acesso, quer ao Supremo Tribunal Administrativo, integrei três júris de concursos curriculares de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo e agora no Conselho Superior da Magistratura integrei também três júris de concursos curriculares de acesso aos tribunais de relação. Um deles ainda não está concluído, está agora em fase já de conclusão para ser aplicado já no próximo movimento judicial de setembro. Pronto, e, portanto, muito sinteticamente é isso. Claro, desempenhei outras funções durante estes anos todos, não é? Trabalho há 50 anos, porque comecei a trabalhar ainda enquanto estudante e, portanto, é o que posso dizer sobre a minha carreira, que realmente é muito linear. Sobre as outras questões de funcionamento, pois naturalmente estou à disposição para responder a todas as perguntas que queiram formular sobre o funcionamento do Conselho ou sobre quaisquer outras questões, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou só primeiro dar a palavra aos membros designados para cargos efetivos e só no fim. Portanto, vou agora dar a palavra à senhora professora Marta Porto Carreiro.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos Srs. Deputados. Muito rapidamente, a minha atividade profissional neste momento, eu sou docente universitária desde 98, exerço também funções de gestão académica já há vários anos, fui advogada também, mas tenho em suspensa desde 2007 e, portanto, a minha atividade fundamental é a docência e a investigação científica na área do direito. Portanto, fundamentalmente é isso, e é com muita honra que aqui estou como candidata ao Conselho Superior.
Doutora Gabriela Pinheiro.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, aos Srs. Deputados e aos demais candidatos. Também gostaria de dizer que é com muita honra que aqui estou presente, essencialmente, como referiu há pouco o Sr. Castanha Neves, eu sou essencialmente advogada. Portanto, está inscrito, chamemos assim, no meu ADN. Sou advogada há mais de 30 anos, aproximadamente 32 anos, e essa experiência como advogada e numa perspectiva que eu diria quer interdisciplinar, quer também de todo o tipo de advocacia, desde o Tribunal de São João da Pesqueira, com o pequeno problema da servidão, ao assunto da propriedade intelectual, com as marcas, portanto, uma advogada, chamamos assim, uma advocacia tradicional, mas que considero que dá uma percepção da realidade dos tribunais, dos interesses e das dificuldades que todos os intervenientes na vida judiciária têm. Considero que é importante e é fundamental para uma execução da justiça, que acho que é isso que nos move aqui. O objetivo é esse, que a justiça seja uma justiça para todos. É o principal, portanto, para ser breve, acho que não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Inês Ferreira Leite.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados e deputadas. A minha carreira, essencialmente, não vou estar a elencar, porque os currículos também estão online e foram enviados, não é? Mas, essencialmente, eu sou professora universitária, dou aulas desde 2001, Direito Penal, Processual Penal e Criminologia, e em 2020 aceitei este convite de vir para o Conselho, sem ter bem consciência, não é, do que vinha, mas ainda bem que aceitei, porque tem sido uma experiência extremamente interessante, de grande aprendizagem e de compreensão da importância que nós todos temos no Conselho Superior de Magistratura para tentar construir um sistema de justiça melhor, e tem sido essa a minha missão desde então.
Muito obrigada. A palavra ao Dr. José Manuel Mesquita.
Sr. Presidente, cumprimento a todos, a sua pessoa, os deputados. Bom, advogado toda a vida, e já passei dos 60. Para aquilo que nestas funções importa, fui membro do Conselho Deontológico da Ordem dos Advogados em Lisboa, depois fui membro do Conselho Superior da Ordem dos Advogados também, e finalmente sou vice-presidente no último mandato. Com designação por esta Casa, membro vogal da Comissão Nacional de Eleições, posteriormente do Conselho Superior do Ministério Público e agora no Conselho Superior da Magistratura. No resto, as perguntas depois suscitarão o que for necessário. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada. Doutora Telma Carvalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, os deputados. Eu sou advogada. Não há 30 anos, ainda bem, há um bocadinho menos, mas já há mais de 20. Para além disso, também tive funções de docência como assistente na Faculdade de Direito de Lisboa durante 10 anos. E desde 2020 que faço parte do Conselho Superior de Magistratura, com muita honra, e tem sido uma experiência muito enriquecedora, tenho aprendido bastante e tem sido... Como é que eu hei de explicar? Tem sido algo que superou as minhas expectativas relativamente ao que poderia aprender e ao que podia fazer. Obrigada.
Muitíssimo obrigada. E então terá agora a palavra o Dr. Alessandro Azevedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu sou também advogado desde que me formei, em 2015, os primeiros 2 anos como estagiário e advogado desde 2007 de Pleno Direito. Essencialmente tenho uma prática centrada no direito administrativo, mas é, ainda que uma advocacia especializada, uma advocacia com alguma variedade, em matérias de contencioso, em matérias de direito administrativo geral várias, quer procedimental, quer processual. Sou também investigador colaborador no Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, que julgo que agora se chama Lisbon Public Law, e estou inscrito no mestrado, também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o mestrado em Direito e Ciência Jurídica, também com especialidade em Direito Administrativo, e, portanto, vou tentando articular o exercício das minhas funções como advogado com alguma atividade de estudo e de investigação, na medida do que me vai sendo possível. Nunca fui candidato a nenhum órgão desta natureza, nunca ocupei nenhum órgão desta natureza, mas alguma vez tem de ser a primeira e, portanto, cá estou. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só dar nota que isso é um bom sinal, porque é sinal de juventude. Porque às vezes as pessoas já foram indicadas para muitos órgãos, significa que já terão alguns anos. Tem essa vantagem, tem essa grande vantagem em relação a todos nós. Portanto, não se preocupe. Se calhar quando chegar à nossa idade já foi nomeado, já foi indicado para não sei quantos órgãos. Eu daria agora a palavra ao responsável, que fazer também só um registro de interesses. Eu também sou advogada, como aqui o doutor Castanheira Neves sabe, e toda a vida serei advogada e sempre advogada, que é a profissão que nos apaixona, pelo menos a mim. E que às vezes tenho muitas saudades. Então vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, a Sra. Deputada Paula Margarido.
Muito boa tarde. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta aqui os nossos cumprimentos à Sra. Presidente, às senhoras e aos senhores candidatos ao Conselho Superior da Magistratura, bem como às nossas ilustres colegas e colegas deputadas e deputados. Apresentados que estão, então, os cumprimentos, o Grupo Parlamentar do PSD agradece penhoradamente a disponibilidade manifestada pelas senhoras e pelos senhores candidatos para a aceitação desta, passo o plenário, candidatura ao cargo de membro do Conselho Superior da Magistratura. E desta forma servirem tão dignamente o nosso país, que tem na administração da justiça e no aperfeiçoamento das instituições jurídicas, de facto, estes dois grandes pilares. E não temos dúvidas que o Conselho Superior da Magistratura beneficiará dos vossos extraordinários contributos, porquanto nos apresentam currículos de excelência. Urge agora solicitar a cada um de vós uma breve reflexão quanto ao seguinte. À possível sobreavaliação dos senhores juízes. Transmitiram-nos ao Grupo Parlamentar que, de facto, está um inspetor a avaliar um magistrado que, entretanto, até tem uma classificação de bom, mas verifica-se que o anterior e o que está ao lado é muito bom. E ponderando o que está ao lado e o anterior com muito bom e este aqui com bom, então classifica-se com muito bom. Ou seja, parece-nos que existe ou verifica-se uma sobreavaliação dos nossos magistrados judiciais. Gostaríamos de vos ouvir quanto a isto. Segunda questão. Critérios de avaliação para a graduação dos juízes. Parece-nos a nós que, e até em face do que foram agora as recentes notícias, que existe, de facto, uma valoração para mais no que respeita aos magistrados judiciais que têm formação, mestrado, doutoramento, se calhar doutoramento não serão assim tantos, mas mestrado. E, consequentemente, aqueles que passam a sua vida a decidir, efetivamente ficariam ligeiramente desvalorizados nessa graduação. Terceira e última reflexão. Inspeções. Parece-nos a nós que, de facto, as inspeções absorvem aqui grande parte dos recursos do Conselho Superior da Magistratura. Não seria o momento para se ponderar seriamente esta matéria das inspeções, de tudo o que está menos bem e de apostar num sistema informático que poderia auxiliar os inspectores com recursos mais adequados e que lhes levaria menos tempo a concretizar estas inspeções? Apresentadas estas três reflexões e solicitando o vosso entendimento, se possível, deixar aqui os nossos maiores desejos para que amanhã a eleição venha a acontecer e, nessa medida, as maiores felicidades para tão profícuo trabalho que servirá o nosso país de uma forma muito, muito elevada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença, agradecer a disponibilidade para aceitarem o convite e o desafio e desejar desde já que amanhã tudo corra pelo melhor e que o vosso exercício, certamente com excelência, como os vossos currículos indicam, seja também a nossa felicidade, porque é um bom exercício pela vossa parte, a todos beneficia a cidade inteira. Eu, além de gostar de ouvir da vossa parte alguma coisa no sentido de, pelo menos daqueles que são repetentes, no bom sentido, aqui é bom ser repetente, de algo que gostassem de ver melhorado no próprio Conselho, se sentem falta de meios, se sentem que era preciso mais investimento de alguma forma, mais, enfim, algo que sintam que faz falta até do ponto de vista material ao próprio Conselho. Eu gostava de perguntar, até por ter lido alguns dos pareceres que foram dando ao longo dos tempos e de algumas averiguações que foram feitas ao longo dos tempos, se consideram que os juízes em Portugal, de forma abstrata, os juízes e as juízas estão a comunicar com qualidade, com clareza e com oportunidade. Se sentem isso, se sentem, se entendem que isso tem acontecido, e se não, qual é o prejuízo que vêem para o Estado de Direito e para a Justiça, e para todos nós em geral. Se entendem, e estou a socorrer-me de coisas que li do próprio Conselho, que os juízes têm, de um modo geral, gerido a informação, sendo que alguma dessa informação, em determinados casos, é informação reservada, se têm gerido informação antecipando-se naquilo que é imperioso que se antecipem, sob pena de que possam contribuir para a violação do segredo de justiça. Se tem havido um cuidado forte por parte dos juízes e das juízas para gerirem o seu tempo, que é um tempo diferente do tempo dos jornalistas, para que essa gestão da informação seja uma gestão cautelosa e uma gestão, socorrendo-me de palavras que li de um membro do Conselho, antecipatória. Se consideram que se têm sido abertos ou não, não tenho conhecimento, mas se têm sido abertos ou não alguns processos de averiguações em casos de violação de segredo de justiça. Gostava de ter alguma informação sobre isso, se é um assunto que leva a que sejam abertos processos de averiguações, se é algo que preocupa o Conselho, porque penso que é uma matéria que está a descredibilizar a justiça, a assustar os cidadãos e as cidadãs, porque não só prejudica o funcionamento dos processos em si, e falo em processo em abstrato, não me estou a referir a nenhum em concreto, mas para além de pôr em causa a própria qualidade do processo em si, penso que quando os cidadãos e as cidadãs veem os direitos de personalidade da pessoa A ou B serem altamente feridos na praça pública, com um mínimo de esforço empático, percebem que amanhã podem ser os deles. E, nesse sentido, penso que é um tema que tem abalado a relação de confiança dos cidadãos com a justiça, havendo mesmo quem proponha já o fim do segredo de justiça. De resto, desejar-vos as maiores felicidades, que tenho a certeza que vão ser concretizadas amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Candidatos, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero deixar também aqui uma palavra de agradecimento pela vossa presença e disponibilidade. Queria, primeiramente, começar por uma parte que não tem propriamente a ver com o que aqui estamos a tratar, mas que tem. Tivemos notícia hoje de renúncia do candidato Dr. André Miranda, que em nada enobrece aquilo que aqui estamos a tratar, mas não seja em função dos motivos elencados. Mas adiante, queria só deixar esse registro. Ora, com a reforma do mapa judiciário, operada pela Lei 62 de 2013, passou a prever-se que cada comarca ou conjunto de comarcas pudessem ser dotadas de gabinetes de apoio destinados a prestar assessoria e consultadoria técnica aos presidentes dos tribunais e aos magistrados judiciais e do Ministério Público, na dependência orgânica do Conselho Superior de Magistratura e da Procuradoria-Geral da República, respectivamente. Ora, isto em 2013. Só em 2021 é que foram instalados os gabinetes de apoio aos magistrados judiciais e foram designados os primeiros 23 assessores. Note-se que temos aqui um gap temporal de 2013 para 2021. Mais um registro que aqui queria deixar. Vamos agora aqui às questões. Ora, a lei recomenda que o recrutamento de assessores de outras áreas, designadamente de economia, gestão, contabilidade, finanças, entre outros. E esta é a minha primeira questão. Entendem ou não os senhores candidatos que os próprios membros do Conselho Superior de Magistratura, e não apenas os assessores, não devem ser exclusivamente juristas e devem existir ou não outras visões que não exclusivamente jurídica no seio deste órgão. Se é ou não benéfico, como é que vê esta possibilidade concretizar-se ou não? A segunda pergunta prende-se com o movimento anual de juízes deste ano. Pelo que sabemos, para que o Conselho Superior de Magistratura conseguisse assegurar esse movimento, terá sido necessário impor a cessação de várias comissões de serviço de magistrados judiciais. Corrigir-me-ão se assim não for. Peço-lhe que confirme se assim foi e que nos informe se a crise de candidatos aptos a exercer a magistratura judicial poderá ser combatida, tornando mais atrativa a função de auditor de justiça, designadamente o aumento do valor da bolsa de formação, ou se, diferentemente, entendem que será mais adequado, pelo menos no imediato, abrir mais cursos e reduzir o tempo global de formação. Era só, muito obrigado e amanhã correrá seguramente da melhor forma possível. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria... Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para recordar que a candidatura referida foi retirada e, em segundo lugar, pedindo desculpa de forma antecipada, como tenho de apresentar um parecer às 4 na Comissão de Transparência, não poderei ouvir até ao fim as vossas intervenções, mas naturalmente elas estão gravadas e eu ouvirei depois com toda a atenção.
Muito obrigada.
Já agora, 10 segundos, eu também vou ter que me retirar, ficará aqui o meu colega deputado e peço desculpa não poder ficar a ouvir também as vossas respostas, mas transmitir-me-á aqui o colega deputado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, passaria de imediato a palavra para as respectivas considerações que entendam fazer ou respostas, não sei por que ordem querem fazer. Primeiro.
Aos que
já estão em funções.
É
preferível.
Repetimos.
Então, sou todo obrigado. Barrado, já terá a palavra.
Senhora Presidente, eu vou tentar ser muito sintético em relação às questões da senhora deputada Paula Margarido. As avaliações dos juízes são, enfim, um sistema imperfeito, como qualquer sistema de avaliações, mas eu até diria que, se calhar, é o pior sistema de avaliações que existe, com exceção de todos os outros, porque realmente, daqueles que conhecemos, quer do Ministério Público, eu conheço bem o sistema de avaliações do Ministério Público e devo dizer que não é muito melhor, não tem grande diferença, talvez mais as avaliações do Ministério Público são feitas mais no terreno, avaliando processo a processo. As avaliações dos juízes são feitas mais através do sistema informático, das estatísticas e não tanto no terreno. Essa é a diferença. O que permite que o corpo de inspectores do Conselho Superior da Magistratura consiga produzir o maior número de inspeções, porque as inspeções são menos demoradas, são menos... digamos, são feitas mais à distância, portanto isso permite uma produção de relatórios superior no Conselho Superior do Ministério Público, com o sistema de estar o inspector no tribunal durante semanas a avaliar, geralmente 3 semanas para fazer o trabalho de campo e depois uma semana para elaborar o relatório, geralmente uma inspeção a um magistrado do Ministério Público demora um mês, enquanto que no Conselho Superior da Magistratura é possível fazer uma inspeção em muito menos tempo, não há uma deslocação, não há, digamos, perda de tanto tempo no terreno. Ambas têm defeitos, de facto, mas o problema maior, penso que será realmente esse que a senhora deputada identificou, que é uma certa sobrevalorização das classificações atribuídas. Isto é um facto. Há 5 notas, 5 notações, medíocre, suficiente, bom, bom com distinção e muito bom. E eu diria que cerca de 80% são muito bons. Depois, uma grande percentagem são bons com distinção e depois os bons, os suficientes, os medíocres quase que não existem, são muito, em número muito reduzido. Ora bem, eu costumo, na última reunião do Conselho, eu disse precisamente isso a propósito de um caso concreto que estávamos a discutir, que acho que tem que se mudar este paradigma, porque senão descredibiliza completamente o sistema de avaliação. Não há nenhuma profissão do mundo, penso eu, em que 85% ou 90% dos inspecionados, dos profissionais, sejam excelentes e que depois 5% é que não sejam excelentes. Não há profissão nenhuma, né, em qualquer parte do mundo. Portanto, também não aqui. Embora eu considero que os nossos juízes são excepcionalmente bem preparados, tenho esta convicção daquilo que é a minha prática. Os juízes portugueses estão muito bem preparados, são muito competentes na maioria. Só que este, digamos, esta sobrevalorização das classificações acaba, pois, por não premiar aqueles que realmente são excelentes, porque depois ficam todos quase esmagados no nível máximo, que, digamos, diferenciação é que se faz entre aqueles que realmente são excelentes e aqueles que, não sendo muito bons, não são tão excelentes como os outros. Portanto, é esse o problema. De facto, há que começar, paulatinamente, se calhar, a haver uma maior, não digo rigor, mas pronto, a haver maior cuidado na atribuição da nota máxima, do muito bom. Mas não, isso não pode ser feito repentinamente, porque não criaria problemas de desfazamento depois, porque a carreira depois depende da classificação, não é? Os movimentos dependem da classificação, a promoção à categoria de desembargador depende de algum modo, agora já não tanto, da classificação. Portanto, concordo que de facto temos um problema com o sistema de inspeções, mas que tem que ser progressivamente, digamos, atenuado e não pode ser de forma repentina. Pronto. Mas o problema, de facto, existe, está identificado há muito tempo, toda a gente concorda que há, mas há a dificuldade agora de regredir, porque se a bitola passar a ser muito mais exigente na atribuição das classificações, vai criar grandes desigualdades entre os juízes, isso também não é positivo. Sobre o valor, o peso que possa ter a carreira académica do juiz na sua progressão, penso que a segunda questão tinha a ver com isso, é mais uma percepção que poderá ter passado a certa altura para a opinião pública, mas que na verdade não existe. Não existe esse peso. Basta dizer que uma avaliação nos concursos curriculares de acesso aos tribunais de relação, o juiz ter um mestrado que vale um ponto, a não sei quantas, umas centenas de pontos, ou mesmo o doutoramento, tem um peso maior, mas é um peso ínfimo, quase que não tem expressão nenhuma na progressão do juiz, não tem. É, de facto, supesado, não há dúvida que o ter um mestrado na área jurídica, ou e com classificação, digamos, de mérito, ou ter um doutoramento, não tem peso praticamente nenhum na progressão. Haveria, provavelmente, quem quisesse, haverá, que esse peso seja superior. Mas o Conselho tem resistido a isso, porque se entende que se deve dar maior peso à permanência nos tribunais, à atividade, à judicatura, aos magistrados que estão, digamos, diariamente nos tribunais a julgar, mais do que outras atividades que, pronto, não são propriamente atividades típicas do juiz. Depois, sobre o sistema de inspeções, eu penso que já respondi, não sei se tinha a ver também com a forma como se burocrática de fazer a inspeção. Eu acho que, pronto, já disse, a inspeção é feita de uma forma muito célere, a inspeção dos juízes decorre com grande celeridade, o que permite inspecionar um número grande de juízes cada ano e permite, e isto é, acho que é bom salientar, cumprir a lei no que diz respeito à periodicidade das inspeções. No caso dos juízes são 5 anos, agora, com o novo estatuto, e que está a ser cumprido rigorosamente. Não há inspeções atrasadas no Conselho Superior da Magistratura, todas as inspeções são feitas em tempo, embora, ao contrário do Conselho Superior do Ministério Público, que tem dificuldade em cumprir os prazos legais, que também eram de 4, agora também são de 5 anos, e em que, invariavelmente, penso que isso não mudou desde que eu saí, as inspeções estariam a decorrer entre os 7 e os 8 anos. Isso é mau para as carreiras, uma vez que a progressão nas carreiras, e não só a progressão, mas a própria distribuição dos magistrados pelos lugares disponíveis, é feita muito com base na classificação. E, portanto, se as classificações não são feitas dentro dos prazos legais, os magistrados são prejudicados por isso. Há uma questão que, já agora, só muito brevemente, sobre as inspeções que eu gostaria de referir, que é esta. As inspeções são vistas, por vezes, de uma forma incorreta dentro das magistraturas. Incorreta, na minha perspectiva, obviamente. Que é, são vistas mais como um instrumento de progressão na carreira, ou um instrumento de graduação dos juízes ou dos magistrados do Ministério Público para obtenção depois dos lugares que querem, e não tanto como um elemento de conhecimento por parte do Conselho daquilo que é a prestação do juiz ou do procurador. Eu, para mim, as inspeções têm que ter essa dupla vertente, não é? Muito bem que são um instrumento de progressão na carreira, mas não é apenas isso. Principalmente deve ser um instrumento de conhecimento da prestação do juiz. E aqui permite-me fazer uma crítica aos dois estatutos, aos estatutos de 2019, aprovados aqui em 2019. Eu, aliás, na altura estive aqui numa audição a propósito do Estatuto do Ministério Público, onde trabalhei bastante na elaboração do Estatuto, e chamei a atenção para o efeito pernicioso que foi a introdução nos Estatutos de uma norma que dispensa a realização de inspeções desde que o magistrado tenha 2 muito bons consecutivos. Isto é extremamente grave, porque a partir do momento em que o juiz ou o procurador tem 2 muito bons, deixa de ser inspecionado. Então, como é que o Conselho sabe o que é que aquele procurador ou aquele juiz está a fazer no tribunal? Se está, digamos, a produzir, se não está, se, digamos... Isto foi uma regra que, na altura, a proposta de lei insistiu em introduzir essa regra. O Conselho Superior do Ministério Público, quando eu estava, pronunciou-se claramente contra essa regra, porque ao fim de 2 muito bons já ninguém é inspecionado. Bom. E há outra questão, que é a não inspeção dos juízes da segunda instância, dos desembargadores. Também não são inspecionados, o que significa que o Conselho tem poucos instrumentos de avaliação do trabalho do desembargador, embora tenha alguns que é através da estatística consegue-se perceber se realmente está a produzir ou não está, e aí é possível intervir. Pronto, sobre as inspeções é isso. Relativamente à senhora deputada Isabel Moreira...
Só um bocadinho, vou só interrompê-lo por uma razão. Tinha 5 minutos, vai em 12. Depois pronto, alguns dos seus colegas não poderão usar da palavra para responder.
Pronto, eu já respondi.
Não, nós demos. Como está em exercício, entendi que poderia prolongar o tempo, retirando o tempo a alguém.
Eu cedi os meus 5 minutos.
Retirando. Mas só para. Mas também era só para não ser demasiado, porque depois também ficaria demasiado tempo consumido.
Sim, mas, senhor
Presidente, me dê licença. Faz favor. Termine só. Faz favor, termine.
Isabel Moreira colocou Pronto, a primeira questão tinha a ver com a clareza, mas eu passando, fez duas perguntas sobre a violação dos segredos de justiça. Eu queria só, uma vez que é também uma questão da atualidade, dizer que na fase em que há a intervenção do juiz, já o processo habitualmente não está em segredo de justiça, não é? O juiz só intervém no processo na fase de inquérito, nos atos jurisdicionais de inquérito, e depois, quando intervém na fase da instrução, o processo já é público e na fase do julgamento também é. Portanto, é muito menor a intervenção dos juízes na fase durante a tramitação de um processo crime e, portanto, é principalmente na fase do inquérito que se colocam problemas de violação do segredo de justiça. Mas, pronto, só para dizer que não há inquéritos, digamos, por parte do Conselho, não há inquéritos relativos à violação, até agora não tem havido, não quer dizer que não possa haver, mas porque não é a área que diga respeito principalmente aos juízes. Pronto, não digo que não, na fase jurisdicional de inquérito, sim senhor, não possam surgir problemas, mas eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso. A verdade é que, com a atual moldura penal do crime de violação de segredo de justiça, não permitindo a utilização de meios mais intrusivos, digamos, é impossível combater a violação do segredo de justiça. Por isso, daí que há, se é quem defende, bem, o melhor é acabar com ele. Pronto. Não é bem.
Eu vou-lhe agradecer e agora vai ter mesmo terminado, já vai em 15 minutos e vai comprometer todo o tempo das outras colegas.
Só um minuto. Relativamente à questão do Sr. Deputado Nuno Gabriel sobre os assessores do Conselho, já são 53 e, portanto, a solução que temos, a única solução que temos para a falta de juízes, ou seja, para colmatar a falta grave que há de juízes, indiscutível, é como o juiz demora 3 anos a formar, não é possível combater essa falta rapidamente é através da contratação de mais assessores. É essa a solução. Pronto, e sobre o movimento, também referiu, sobre o movimento de juízes, de facto, há problemas com o preenchimento dos lugares. Como não há juízes, não é possível preencher os lugares todos. Esse é um grande problema. Muito obrigado. Muito
obrigada e peço desculpa de estar a interromper, mas estava só também numa de representatividade e de equidade para poderem responder. Penso que queria fazer um pequeno comentário.
Pago muito, muito breve. Espero que o António Barradas Leitão não mostre o cartão amarelo, mas a verdade é que quando diz que os juízes estão acima da problemática, acima entre aspas, da problemática de violação do segredo de justiça, de facto assim é, de uma maneira geral. Mas as mais das vezes onde ocorre violação do segredo de justiça é exatamente quando o processo vai ao juiz para a aplicação das medidas coativas. Eu não estou a dizer, obviamente, não estou a referir-me aos juízes em concreto, aos juízes de instrução, não sei quem são os responsáveis, mas é, de uma maneira geral, essa a área, é esse o tempo de predominante violação do segredo de justiça. E, portanto, aí estão os juízes, estão os tribunais, enfim, evidentemente, que não estou a dizer que são os magistrados judiciais os responsáveis, mas não podem também, de uma forma absoluta, ser excluídos, como os demais intervenientes, dessa potencial responsabilidade. Obrigado.
Muito obrigada. Não, agora que não sei, que pretende, portanto, tem a palavra para então.
Muito obrigada. Começando pela sobrevalorização da avaliação do juiz, eu discordo, afinal nem toda a gente concorda. Neste momento nós temos um cenário preocupante nos juízes, principalmente naqueles que têm mais de 15, 20 anos de carreira, de exaustão e burnout, e numa altura em que os juízes estão absolutamente overworked, portanto completamente para além daquilo que é humanamente razoável, falarem sobre valorização, e numa altura em que não há atratividade para virem juízes recrutamentos para a carreira, precisamente também por isso, dizer que eles estão a ser sobrevalorizados, a meu ver, é temerário e irresponsável. Aquilo que acontece, efetivamente, é que a partir do primeiro muito bom, e isso é uma coisa diferente, não há nenhuma sobrevalorização nos bons, nem com os bons com distinção, nem nos primeiros muito bons. A partir do primeiro muito bom, há uma tendência de estagnação no muito bom, em que, a partir daí, se o juiz já não cumpre os critérios do muito bom, dificilmente sai do muito bom. Isso é uma coisa diferente. E isso, de facto, tem que ser avaliado e, eventualmente, pode-se pensar em acrescentar um grau. Mas dizer que, de uma forma geral, os juízes estão sobrevalorizados quando as inspeções dos juízes são das coisas mais exigentes, mais pormenorizadas que eu já vi sempre, é absolutamente, penso eu, injusto. Em relação à questão das inspeções, completamente contra aplicações de qualquer inteligências artificiais a esta matéria, seria um inferno de injustiças e desigualdades, nunca mais conseguia resolver nada. O que acontece, para haver falta de juízes, e não acho que se perca tempo com as inspeções, elas são, como disse, muito rigorosas, há uma solução, efetivamente, que o Dr. Barradas Leitão referiu, mas não explicou muito bem, e que é importante esclarecer. A solução para a falta de juízes, que é a solução não só mais imediata, mais racional e mais adequada, é a existência de assessores de cada juiz, não é assessores da comarca, não é um gabinete de assessores. É preciso que Portugal tenha consciência que nós devemos ser o único país na União Europeia cujos juízes não têm assessores. Eu também faço parte da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e fazia parte da ECRI do Conselho da Europa e falava com representantes de juízes e representantes de conselhos de magistratura de vários países, e quando eu explico, os juízes em Portugal são, os juízes são os secretários de si próprios e, portanto, não têm ajuda nenhuma para organizar um processo. Imagina o que é ter um processo com 200 dossiers e o juiz tem que olhar para aquilo, ler aquilo tudo, tratar a informação, não tem ajuda nenhuma. É verdade que temos agora umas iniciativas que se utiliza a informática para tentar gerir os processos mais complexos, mas isso não altera a necessidade de que nós temos de ter um assessor. Não só é mais racional, porque um juiz custa muito mais dinheiro do que um assessor, nós não precisamos assim de tantos juízes, o juiz é aquela pessoa que decide, que tem uma competência específica para decidir, uma grande parte do trabalho num processo é burocrático, é absolutamente, não é necessário ter a intervenção do juiz como responsável ou representante soberano de um tribunal. Os assessores seriam muito mais baratos, com muito menos investimento na formação e, portanto, efetivamente poupávamos dinheiro a médio e longo prazo e resolvíamos grande parte dos problemas da justiça, não só o atraso nos processos, como também os burnouts e a quantidade de juízes que nós temos tido a aposentar-se cedo, a meterem baixas sucessivas ou a terem que ser até mesmo demitidos por essas razões. Em relação à questão da comunicação e tudo mais, e do segredo de justiça, eu concordo de facto que os juízes não são os principais responsáveis, mas há juízes que intervêm na fase de inquérito, como o juiz das liberdades, e é preciso lembrar que nós até há pouco tempo tínhamos o Tribunal Central de Instrução, que tinha dois juízes e que esses dois juízes eram os responsáveis por todas as questões relacionadas com os processos mediáticos, o que obviamente gerava, como nós sabemos, imensos problemas. Essa situação foi já resolvida, felizmente, esperemos que agora as coisas sejam um bocadinho melhores. Mas, efetivamente, nunca ouvi falar de nenhum processo de averiguações ou processo disciplinar por violação de segredo de justiça no Conselho Superior de Magistratura. Em relação ao concurso, é verdade que tecnicamente, numa pontuação global, dar um ponto a um juiz que tem um mestrado ou um doutoramento não parece muito, mas uma vez que os juízes entram ou não entram por questões de décimas, por 0,1, efetivamente, juízes com exatamente a mesma qualidade, em que um até pode ter ligeiramente mais antiguidade, este ponto pode fazer toda a diferença para entrar, e já tivemos situações em que as pessoas entraram porque efetivamente tinham mestrados ou doutoramentos, pior ainda do que isso, porque têm pontos associados à nota de licenciatura. Estamos a falar de pessoas que fizeram licenciaturas nos anos 80 e que têm, e portanto, se tiveram 13, têm uma nota no concurso de graduação, se tiveram 12, têm outra. Isto é completamente absurdo. As faculdades já mudaram de criterio e estão a concorrer com juízes que fizeram o curso 5 ou 10 anos depois. Portanto, isto sim é completamente absurdo e, efetivamente, eu também acho que não se deve valorar. Uma das coisas que eu aprendi que me surpreendeu no Conselho foi precisamente perceber que as qualidades de investigação não são especialmente úteis para a função de um juiz. e que não existe assim tanta complementaridade entre ambas e, portanto, não há uma mais-valia fundamental de um juiz ter um mestrado ou um doutoramento, ter formação, sim, contínua, haver, obviamente, estimulação do pensamento crítico, conhecer a doutrina, a lei, etc., mas não necessariamente aquela competência específica de pegar num assunto e investigá-lo profundamente para aquilo que está subjacente a uma tese. Em relação, por fim, penso que havia mais uma questão, mas agora não me lembro, mas também em qualquer caso já falei muito.
Muito obrigada, não sei se... Faz favor, tem a palavra.
Sou Tom... Senhor Presidente, José Manuel, muito obrigado. Vou tentar cumprir os 5 minutos e começaria por dar conta de 3 preocupações que eu suponho que fazem sentido neste âmbito e nesta casa. Eu devo confessar que não sou adepto das reformas estruturais, acho, aliás, que são primas das calendas gregas e, portanto, não existem. E sou mais adepto das ações concertadas para desbloquear constrangimentos. E um dos constrangimentos que eu suponho que o sistema judicial tem hoje é a falta de concertação ao nível dos seus atores. Isto é, faria sentido pensarmos na possibilidade de encontrar uma forma de institucionalizar um patamar onde todos os atores do judiciário se encontrassem para propor e discutir. Tipicamente, este tribunal que agora foi proposto está em discussão sobre o Tribunal das Migrações e Asilo. Faria sentido que tivesse surgido no âmbito de um patamar de concertação desses, que fizesse sentido que houvesse prévia concertação entre os atores envolvidos, nomeadamente os 2 conselhos superiores, e pelas notícias que fomos tendo acesso, não há uma concertação prévia, pelo menos, nem uma interpretação unívoca sobre a função desse tribunal. E eu acho que, do ponto de vista da melhoria do sistema, naquilo que é, mais uma vez insisto, encontrar os bloqueios, desbloquear os constrangimentos, um patamar de entendimento ao nível do judiciário, de todo o judiciário, que incluísse a Ordem dos Advogados, que incluísse o Ministério Público, que incluísse, obviamente, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, faria sentido no nosso sistema. Uma segunda dimensão, que acho que vale a pena revisitar, é a função do juiz. Já que foi dito, o juiz deve dirimir conflitos, deve julgar. Não fará muito sentido que os juízes estejam aprisionados nas normas regulamentares dos códigos processuais. Do meu ponto de vista, é perfeitamente dispensável a presença de um juiz ou a intervenção de um juiz para mandar notificar a contraparte da junção de um qualquer documento da outra contraparte. O que faz um juiz nisso? O que faz um juiz? Qual é a necessidade de termos um juiz para mandar citar? Isto é, há um conjunto de tarefas que eu qualifico de regulamentares nos códigos, que deviam ser extraídas da função judicial e transferidas, e aqui vou ao encontro de uma das questões que foi levantada sob o ponto de vista dos assessores, mas podem ser funcionários judiciais, para uma estrutura de apoio aos juízes que trate dessa tramitação, libertando o juiz para aquilo que é a sua função nobre, que é dirimir conflitos. Eu não estou de acordo com a citação que foi feita, pois, se for do senhor secretário judicial ou o que seja, eu reclamo para o juiz. E esta dimensão de enxugar, retirar esta dimensão que é muito típica da nossa administração pública e do judiciário, que é a dimensão burocrática, a dimensão procedimental, se quisermos ser mais simpáticos na abordagem do fenómeno, poderia libertar e ter resultados, quer ao nível do trabalho dos senhores juízes, eles próprios, quer ao nível da sua produção. Eu acho que valia a pena revisitarmos a função judicial deste ponto de vista e extrair da esfera dos magistrados aquilo que não requer a presença de um magistrado para ter os mesmos resultados. Uma última dimensão que me parece também importante seria introduzir um fator de estabilização ao nível das decisões e da jurisprudência. Os conflitos, a fixação de jurisprudência é um instrumento ainda muito pouco utilizado pelos nossos tribunais superiores, nomeadamente pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não faz muito sentido que, ao fim de não sei quantos anos da lei estar em vigor, não se saiba com rigor e com certeza, enfim, suficiente e alargada, é que fica sujeito o titular do cargo público que perde o exercício da função quando contra ele corre um processo de natureza criminal, seja o que for. Quer dizer, verdadeiramente, chegamos aqui e as discussões sucedem-se e prolongam-se sobre isso. O Supremo, isso aliás foi dito pelo atual Presidente, na sua tomada de posse há muito pouco tempo, deve reservar-se cada vez mais para essa função de fixação da segurança jurídica.
já aqui há uns poucos advogados e todos os dias tropeçamos. E aqui? O que é que funciona? Quanto maior for o número de decisões que nos deem segurança naquilo que vão ser as decisões dos tribunais superiores, obviamente que isso traz um efeito de clarificação ao sistema e digo, atrevo-me a dizer, sem qualquer facto, até mesmo de celeridade. Porque havendo segurança sobre o resultado de um recurso, porque está fixada a jurisprudência, enfim, admito que a utilização dos recursos possa diminuir. Para concluir e abordar duas questões que me parecem importantes aqui referir, só pelo impacto que tem na visão que do lado de fora das magistraturas se tem sobre o exercício da magistratura e o problema das notações. É preciso perceber que o muito bom é a nota de referência de um magistrado. Só não tem muito bom aquele que, em função da gravidade do seu comportamento, passa para bom com distinção, ou passa para bom, ou passa para suficiente, ou passa para medíocre. Isto é, a avaliação não é feita de baixo para cima, é da posição do muito bom para baixo. De todo modo, isto gera um enorme número de magistrados que são possuidores da notação muito bom. Eu já fiz esta proposta de forma informal no Conselho, estamos a discutir e a revisitar esse tema. Eu acho que se poderia criar uma classificação de excelente, como aqui já foi referido pelo Dr. Barradas Leitão, mas fora da disponibilidade dos senhores inspectores. Isto é, que o Conselho, por uma maioria qualificada, pudesse reconhecer que naquela circunstância em concreto aquele magistrado está no patamar superior e não está no patamar... Mas temos que retirar isso da disponibilidade dos senhores inspectores. Não por causa da má utilização que os senhores inspectores possam fazer disto, mas por causa do funcionamento das corporações e, portanto, qualquer corporação... Melhor, para não ser ofensivo, qualquer agremiação de homens gera ao longo do tempo uma cultura interna que resulta no quê? Naquilo que aqui foi dito, bom, mas se este tem e aquele não tem, como é que se faz para corrigir? E as correções entortam sempre o mecanismo de avaliação. Mas é um exercício que se está a fazer, portanto, neste exercício prestar contas aqui nesta casa, a dizer que este tema está a ser revisitado nesse sentido e vai ser objeto de discussão. Uma segunda nota... Para terminar, suponho eu, sim, para terminar, é o tema da graduação e dos concursos. Estamos a falar dos concursos de acesso ao Tribunal da Relação, que são esses que estiveram aqui em discussão, levantou-se aqui dois temas. Sublinhar que, de facto, algumas notações são 1, 2, 3% do conjunto das notações, mas que há duas alterações que foram introduzidas neste último concurso, que não existiam nos concursos anteriores e que revelam bem o esforço na procura da objetividade. A primeira é que o número de pontos possíveis resultantes de critérios objetivos ultrapassa os dos critérios subjetivos, e assim não era no concurso anterior. Tipicamente, qualidade dos trabalhos forenses. É manifestamente subjetivo, enfim, tem um longo lastro em cima daquilo que são os relatórios de avaliação dos senhores inspectores e dos senhores magistrados, mas o júri vai olhar para aquilo e qualificar como entender. Pela primeira vez, o número de critérios objetivos excede a pontuação resultante de critérios subjetivos. Um segundo elemento que me parece muito importante foi a introdução do percurso avaliativo do senhor magistrado. E com isto vou concluir. Havia como uma paragem no tempo naquilo que era a avaliação do senhor magistrado para aceder à relação, e neste concurso introduziu-se uma dimensão de avaliação do seu percurso e com um significado importante, em cerca de 200 pontos, estamos a falar de 45, para que se possa avaliar o percurso todo. Também de forma informal, porque estamos a abordar o tema também e a revisitar o tema, eu suponho que faltará aqui uma entrevista, não uma entrevista de avaliação do magistrado, mas uma entrevista em que o magistrado defenda a sua posição e a sua candidatura e que não seja objeto sequer de pontuação, mas que faz sentido introduzir aqui no Ministério Público. Isto existe, pelo menos fiz parte do concurso para inspectores do Ministério Público e isso existia e faz toda a diferença o facto do magistrado poder defender a sua candidatura e não estarmos remetidos a um conjunto de papel que justifica a candidatura dele.
Isso, eu pedi para abreviar, porque também já excedeu no dobro o tempo que tinha. Ia só pedir-lhe para abreviar.
E terminei.
Eu peço desculpa, eu tenho de vez em quando que interromper, tenho este péssimo papel, mas alguém tem que o fazer, como se costuma dizer, e portanto eu peço desculpa por isso, e de facto são temas que também a todos interessam, até pela obscuridade muitas vezes que o cidadão tem destes órgãos e a incompreensão de como é que eles funcionam. Não temos bem, e até é útil, que isto é gravado e é útil, e que as pessoas têm acesso, que percebam o funcionamento também destes órgãos, que são órgãos transparentes e que as pessoas podem perceber o seu funcionamento, se quiserem. Eu não sei se mais algum dos senhores candidatos quer acrescentar alguma coisa. Faz favor.
Presidente, me dá licença. Eu era só para rematar dizendo que eu pessoalmente considero muito importante haver um intercâmbio de informação com os concelhos. E durante algum tempo houve quer reuniões, principalmente lá, em que a primeira comissão se deslocou, quer ao Conselho Superior da Magistratura, quer ao Conselho Superior do Ministério Público. E isso é muito bem visto por parte dos concelhos, e, portanto, eu deixava aqui o apelo, o repto, a que esses contactos pudessem ser retomados. Esteve para ser realizado um encontro em outubro ou novembro, mas, entretanto, com a dissolução da Assembleia, ficou sem efeito. Mas acho que é útil, quer o Conselho poder vir aqui expor as suas dificuldades, quer a própria Comissão ir ao local também para ver a forma de funcionamento do Conselho. Está obrigado.
Agradecimento à sugestão. Aliás, eu cheguei a ir a uma dessas reuniões nos Conselhos. É de facto é interessante, vai a Comissão. A Comissão reúne como agenda especial no Conselho. E nós só ainda não conseguimos retomar essa prática que eu considero boa e útil, porque tivemos uma encatadupa, audições e as instalações todos os órgãos nos inícios das legislaturas é difícil. Agora, estabilizando os órgãos externos, estabilizando estas audições, ver se conseguimos para marcar uma espécie de presidência aberta, entre aspas, nos conselhos, que seria útil, até para todos os membros da Comissão também irem e conhecerem e há uma aproximação. Muito obrigada pela sugestão e espero que em breve consigamos pô-la em prática. Eu ia então agradecer-vos muitíssimo as vossas exposições, os vossos esclarecimentos e, acima de tudo, o vosso empenho e a vossa disponibilidade para fazerem parte deste órgão, que é importantíssimo para o Estado de Direito, para o bom funcionamento do Estado de Direito, para a democracia e para que a justiça de facto também tenha comece a ter uma outra visão, outra perceção, que a perceção que tem hoje em dia é de facto está um bocadinho doente e é preciso que a gente a ponha nos cuidados intensivos e comece a tratar dela a sério. Portanto, muito obrigada e bom trabalho a todos. E a primeira comissão está sempre à vossa disposição para aquilo que entenderem necessário.